Sejam bem-vindos, aventureiros, a mais um JohnnyCast. No programa de hoje, nós vamos falar sobre Star Trek Além da Escuridão, o novo filme de J.J. Abrams que vai estrear agora dia 14 de junho. Nós já fomos assistir ao filme na pré-estreia e temos um programa bem especial para você. Acompanhe!
Olá, sejam bem-vindos ao JohnnyCast, um podcast de games, cinema, HQs, variedades e inutilidades.
Don't ever do that again.
Bom, hoje a gente vai falar sobre Star Trek Além da Escuridão. E eu não estou mudando a minha voz, por isso não implique.
Tá certo.
Eu sou Anderson e eu tô aqui com o Arthur e o Lucas fazendo esse time especial de Trekkers. Ou não, porque eu não sou Trekker. Detesto Star Trek.
That's gross.
Eu virei Trekker em 2009, depois que saiu o primeiro filme. Não, mentira, eu sempre acompanhei de longe, assim. Porque o meu pai é um grande fã. Acho que ele não é Trekker também, mas ele sempre viu todos os filmes. Então eu sempre tive essa distância.
Assim. O primeiro filme de Jornada das Estrelas que eu assisti no cinema foi com teu pai, com o Alex. E chamava-se Jornada nas Estrelas Insurreição, que era uma...
Eita, polêmica de novo. Sempre polêmica no JohnnyCast.
Não é? Alguém discorda?
Everyone!
Inclusive, hoje a gente tá fazendo uma injustiça, né? O Johnny Caster, mais entendedor do assunto, não vai participar. Mas é isso aí, é uma
infelizmente.
Coisa da vida.
A gente espera que tenha até outro Johnny Cast quando já tiver saído realmente o filme.
Com spoilers.
Que a gente possa falar com spoilers.
Com spoilers ele esteja, né?
Com spoilers. Vai ter spoiler
nesse? Não, nesse não
pode. Esse é sem spoilers.
Sem spoiler.
Eu tô louco pra dar spoiler, mas não vai ter spoiler.
No problema.
O filme vai estrear agora em junho, né?
Dia 14.
14 de junho. Ah, é, porque dia 12 é quarta-feira, né? Dia dos namorados. Então o filme estreia 14
de junho. Ela já sabe dia dos namorados de 12, já tá preparando.
Não, porque já tem um casamento pra ele. Qual é casamento, cara? É uma das festas mais boring. É igual Star Trek, é a festa de casamento.
Cara, tá meio errado isso.
Não é?
É verdade.
Se você assistir um filme de Star Trek e é um casamento, nada mais boring do que isso.
Stop it!
Isso, esse podcast aqui é pra Star Trek, cara, não é pra esculhambar desse jeito.
Não, não tô esculhambando. É como você falou, Star Trek em 2009 virou um Star Trek para novos fãs, pra criar novos fãs. Inclusive, todo mundo esperava que fosse um reboot igual ao que foi o filme de 1979. Que é o primeiro Star
Caramba,
Trek.
Caramba, tem um espaço tão grande entre o Star Trek 1 e o 2.
Não, na verdade, a primeira série é de 66 a 68, a série original. Aí o primeiro filme vem em 79, aí vem uma série de filmes, seis filmes da saga original, que é tudo durante até o fim da década de 80, se não me engano.
Inclusive...
Aí a década de 90 já é a nova geração.
Inclusive, não. Eu tava assistindo um episódio da série Star Trek, da época, 1960,
da série clássica,
né? Cara, as cadetes e as oficiais usavam as mini-sides, bicho.
Yeah.
Era muita mini-side. É sério, eu fiquei impressionado. Caramba, o pessoal tá fazendo uma polêmica que uma determinada personagem nesse novo filme Além da Escuridão aparece de sutiã e calcinha, inclusive essa
não,
foto...
Não, isso a gente vê no trailer, né?
É, vê no trailer a gente pode falar, porque a foto...
Teve entrevista, várias...
Por que você colocou isso? Meu Deus, pra que aquilo? Desnecessário?
Desnecessário nada. Em 1968, as mini-saias, cara, eram minúsculas. Era mini, ultra mini-saia.
Não, mas a gente quer comparar a mini-saia com os peitão.
Mas mini-saia...
Mini-saia é uma coisa muito boa, não, cara. Minha namorada usa mini-saia, dá licença.
Enfim, deixa pra lá.
Não sei, cara. Eu prefiro...
Vai ter muito nerd aí começando a assistir a série clássica depois dessas dicas aí.
Não, mas é uma dica inocente. Eu tô falando que eu fiquei impressionado com isso. Eu não imaginava que em 1960 tivesse mini-sites no meio da
revolução. Era os hippies, né, rapaz? Era a galera hippie. Hippies não, hippies. Já tinha uns hippies infiltrados na sociedade desde 1960. The moon is in the seventh house, and Jupiter aligns with Mars. Then peace will guide the planets, and love will steer the stars. This is the dawning of the age of Aquarius, the age of Aquarius. Mas acontece que em 2009 resolveram entregar isso na mão do maior nerd do cinema, né? O maior nerd de Hollywood, que é o J.J. Abrams. Mas eu acho que ele se transformou no maior nerd de Hollywood assim, com o tempo. Naquela época ainda a gente não tinha essa visão de quem ia, que ele ia ser fodão, que ele ia ser um nerdão, assim. Ele só tinha um Lost.
Mas Lost é...
E o Cloverfield, né?
Mas Cloverfield ele
mas
só
o potencial
fez...
dele tava lá, né, cara? Ele tem uma base, ele é um fã, realmente.
Ele tinha dirigido, ele tinha acabado de dirigir Missão Impossível 3, cara, que foi legal. Missão Impossível 3 foi um filme legal. Ou não foi? Eu tô falando besteira. O nosso querido Tom Cruise. Ele já fazia a série Alias, depois entrou com Lost, que foi um boom na cabeça de muitas pessoas. Entregaram pra ele Star Trek, ele se demonstrava fã.
Ele é fã de Star Wars. Tanto que ele é claro em dizer que ele não sentiu medo, em momento nenhum, de mudar coisas que para um Trekker seria altamente cano.
Ah, você tá achando isso aí? Não pode.
Ele, por não ser fã e ter esse afastamento, ele se sentiu no direito de mexer em coisas que outros diretores que talvez fossem fãs de Star Trek não quisessem fazer.
Até porque os últimos filmes de Star Trek no cinema, que já foram para nova geração, com a equipe da nova geração, né, o Jean-Luc Picard e os outros personagens, eram dirigidos por um dos atores que fazia parte da equipe. Era o primeiro oficial do Picard. Era o cara que era o diretor, não sei o que, Frakes.
Era uma coisa recorrente, porque inclusive o Leonardo Nimoy dirigiu os filmes 3 e 4 mais antigos do Star Trek.
E o William Shatner, né, que é o Kirk, que dirigiu 5.
Yes, indeed.
Ele conseguiu fazer uma coisa que um Trekker, um fã mesmo, iria achar absurdo. Cara, a gente vai acabar, entre aspas, com tudo que aconteceu até agora. Nada disso existiu. E aí houve um fator aí de um buraco negro que alterou a linha temporal e tudo que a gente viu não aconteceu. O que vai acontecer, o que vale agora, é essa nova história. Essa foi a coragem que ele teve. Na comunidade Trekker xiita mesmo, houve uma repulsão a isso que ele fez.
O filme Star Trek era um abacaxi. Ninguém queria pegar esse filme. Porém, Star Trek tem uma legião de fãs altamente rigorosos e altamente xiitas. A gente sabe disso. A gente viu lá na pré-estreia a turma fantasiada.
Aí tinha, eu não vi
tinha,
não.
Tinha a galera fardada.
Eu vi só a galera loucaça no filme.
Eu ia falar funcionário da Enterprise. Fardado como cadete, como oficial, como
tá legal,
gênero.
Eu queria ter visto.
São fãs xiitas, diferente dos fãs, vamos dizer, de Star Wars.
O Al Sanfer, ele é um fã de Star Trek. Ele é altamente fã de Star Trek. Ele tem kits de Star Trek, naves, ele tem filmes. Mas ele não é xiita.
Ele é tão velho que ele também é fã de Galáctica.
Galáctica, Batalha das Estrelas.
Ancião do Johnny. Johnny Cash que não tá aqui hoje pra dar um tapa na cara da gente, falar besteira.
Mas o que eu quis dizer é porque alguns dos fãs dizem que ele, na verdade, fez um Star Trek pra massa, um Star Trek popular, um Star Trek pra menininha que tá ali atravessando a rua e quer ver um filme no cinema. Não fez um Star Trek de raiz, um Star Trek roots.
Cult, né?
Pros trekkers, o Star Trek não foi... Ai, meu Deus. Ele pegou um filme que era um abacaxi, que ninguém se interessava mais em fazer, e criou um grande blockbuster que eu gostei muito. E a grande sacada dele pra não ferir o cânone foi dizer, foi começar o filme acompanhando a linha temporal dos antigos, onde o Dr. Spock é o embaixador. Então acontece alguma coisa lá com os romulanos e eles abrem um buraco negro, a fenda no tempo e pronto.
Eu acho que o Star Trek do J.J. Abrams é um Star Trek do nosso tempo, é um Star Trek renovado. Hoje, no cinema, dificilmente a fórmula antiga do Star Trek consegue ter sucesso. Então, eu acho que é um dos fortes do J.J. Abrams, e não das partes ruins do J.J. Abrams, que ele consegue resgatar grande parte dessa trama política, da trama complexa, de forma clássica, e entrar em conjunto com essa nova parte de ação e mesclar. Eu acho que esses são os elementos mais fortes, e eu acho que isso tem mais até no novo filme, no filme 2, do que tem no filme 1. Bom, eu acho que realmente o J.J. Abrams pegou uma série que estava, uma franquia como um todo, que estava completamente em baixa, porque o que se tinha realmente de qualidade do Jornada das Estrelas, e que é tido como um cânone, como as melhores produções do Jornada das Estrelas, é a série clássica de 66 a 68, e os filmes da primeira parte de Star Trek, que vão até o final da década de 80. Da segunda parte, da nova geração, são tidas como produções de não tão sucesso. E desde 2003 não havia nenhum filme e já vinha dessa baixa total. E eu acho que trazer Star Trek de volta para as telas, nesse nível que o J.J. Abrams trouxe, com certeza foi um grande sucesso.
É, até porque a nova geração, assim, não é que ela foi um fracasso total. Eu acho que é exatamente isso. As pessoas mudaram, né? E eles continuaram querendo homenagear e fazer da forma daquela receita. Mas eu falo pelo Alex, ele adora a nova geração. Gosta, assistem todos lá.
Você gosta simplesmente por seu tema, que é anterior. Ah, sim, como muita gente gosta, por exemplo, de Star Wars 1, 2 e 3, simplesmente porque é Star Wars. Eu queria ver Star Wars no cinema, e aí?
E é bom, né? Não, mas é bom.
Muita gente escorre.
aquele personagem Jar Jar Binks.
Não, God! Não, God, please, não! Não! Não!
Cara, um gênio, um mestre.
Demais, né?
O melhor personagem da saga.
Vamos misturar isso.
Não, a gente pode misturar, porque agora o J.J. Abrams vai dirigir os dois, né?
Mas finalmente vai ter alguém de respeito dirigindo o filme de Star Wars. Porque, tirando Império Contra-Ataque, pra mim, todos os outros filmes de Star Wars são ruins.
Johnny Cash, a gente conseguiu, a comunidade nerd se resume em dois pontos. Em duas, você gosta de Jornada das Estrelas
de Star Wars.
E o que gosta de Star Wars. O cara conseguiu dizer que
nosso host acabou de esculhambar todo mundo.
Não, ele conseguiu.
Ele também não gosta de Game of Thrones. Eu quero saber o que nosso host gosta.
Ele conseguiu destruir o Star Trek e o Star Wars.
O que eu queria dizer é o seguinte, na época que eu assisti Star Wars, pra mim era um filme maravilhoso, mas eu tinha o quê? Eu tinha 10 anos. 12, 8, eu corria na rua com uma espada de cabo de vassoura imitando um Jedi, cara. Eu achava que eu podia controlar os gatos na rua. Mas você vai crescendo e você vai evoluindo, inclusive o cinema vai evoluindo, e você vai vendo que aquilo que você gostava tanto não é tão bom assim.
Ah, mas isso eu acho injusto, cara.
Eu gosto do Império Contra-Ataca, mesmo ele estando nesse contexto. Eu gosto muito do Império Contra-Ataca, da história em si, até por causa da revelação.
I will complete your training. With our combined strength, we can end this destructive conflict and bring order to the galaxy.
I'll never join you!
If you only knew the power of the dark side, Obi-Wan never told you what happened to your father.
He told me enough!
He told me you killed him. No. I am the father.
O Império Contra-Ataque é bom, cara. Ou não é? Vocês não gostam do Império Contra-Ataque? Aquela batalha no planeta...
Oh, cara, eu gosto do 4, 5, 6.
Eu gosto do 4, 5, 6. O Império Contra-Ataque pra mim é massa, cara.
Pois é, e eu também gosto do 1, 2 e do 3.
Tá, como eu falei, gosto é que nem braço. Uns tem, uns não tem.
Exatamente.
Mas o bom é que o JJ vai dirigir Star Wars agora e eu acho que ele vai conseguir. Eu acho que ele devia fazer o mesmo reboot que ele fez no Star Trek, ó.
Pelo amor de Deus.
Que ele mexesse com viagem.
Tá vendo? Tá vendo o que eu quis dizer? A gente se considera fã de Star Wars. Quando ele falou, eu acho que ele deveria fazer um reboot. O que foi que a gente falou agora?
Pelo amor de Deus. De forma alguma.
Por que que no Star Trek não foi assim?
No Star Trek
ele
disse que
os contar trackers... a mesma história de novo, é diferente.
Não, o reboot que ele diz assim, é o que o cara do Star Trek fez.
O JJ, voltar... ele rebootou a série sem precisar contar a mesma história.
Reboot, cara, não é remake. Reboot é resetar a série.
Star Trek é um tema super aberto. Aquele Star Wars clássico 456 envolve aquele ponto da ascensão do Luke como Jedi e tal, e da luta da rebelião contra o Império naquele ponto.
Mas é porque Star Wars...
Então
você
é uma história
tá vendo...
completamente diferente.
Não,
não dá pra
você
comparar,
tá vendo,
cara.
Você tá vendo Star Wars a partir do ponto de vista da história do Luke Skywalker. Tem tanta história ao redor também. Eu acho que Star Wars é muito maior que Jornada nas Estrelas. Até porque quando a gente se assiste o filme
tá
Jornada nas Estrelas...
Uma coisa é você dizer.
Você só vê o interior da nave. Você não vê pouco, você vê o espaço. Você só vê o interior da nave.
Tudo bem.
O Capitão Kirk é que nem o da Atena. Sulu, põe na tela aí pra gente ver.
Eu não sei o que esperar do episódio 7, não, cara.
Não, eu
concordo. Eu tô muito feliz que o J.J. Abrams tenha pegado a direção. Isso me deixou muito...
Eu sou nerd e o JJ me representa.
Mas o fato, assim, de eles terem contratado os atores antigos me desanimou um pouco.
Mas no Star Trek tem o Leonard Nimoy, o pobre do velho, teve que refazer até ele falando, a boca dele foi feita digital, porque não conseguia nem falar.
Não, mas é diferente. O que eu tô querendo dizer é o seguinte, porque assim, quando a gente deixou de ver Star Wars, os personagens eram novos. E eu tinha muita esperança que o episódio 7 realmente fosse a saga do Almirante Troll.
Então vamos lá, Arthur, manda aí a tua resenha de Além da Escuridão, Star Trek.
A Federação se encontra numa situação complicada, é um terrorista que chega para fazer alguns atentados contra a Federação, e aí a equipe da Enterprise se vê numa caçada a esse cara.
É impressão minha ou de escuridão não tem nada, filho?
Não tem nada, assim, tem. Não, eu achei muito pouco Além da Escuridão.
Eu acho que o título foi muito pesado pra uma coisa que nem era tão pesada assim.
É, eu achei isso também.
Achou isso também?
Achei não, achei bastante pesado.
Mas Into Darkness não é Além da Escuridão, é tipo na escuridão, né?
É para dentro da escuridão.
É para dentro da escuridão. Então eu acho que faz mais sentido, talvez.
E esse para além da escuridão pode não ser uma escuridão literal. Eu vejo até como escuridão ética, né? Porque a gente vê dilemas éticos dentro dos personagens, e os personagens são muito mais complexos e difíceis.
Entrando nesse ponto que você falou há pouco, que você acha que o problema foi fantástico, muito difícil, eu achei a introdução a todo o problema muito massa, mas eu achei a resolução rápida. Eu acho que a construção do problema foi feita de uma forma épica, eles foram moldando um problema a ser resolvido de uma magnitude muito grande, que a minha impressão, naquele momento que eu tava vendo o filme, é que ainda ia ter mais 2 horas de filme. Eu tava sentado na cadeira, eu não tinha percebido quanto tempo tinha passado, e para a construção eu pensei, cara, esse filme vai ter mais 2 horas e vai ser do... Vai ser uma loucura. E aí de repente não, entendeu? E aí de repente...
Não, eu não achei, eu achei o título do filme bonito. Quando eu vi o cartaz, pô, que título legal, Into Darkness. Negócio interessante, bonito. sabe? Star Trek, além da escuridão. Pô, vai cair um negócio pesado aqui na história. A história vai ser nebulosa. Vai ser o Frodo carregando um anel pra jogar dentro do vulcão. Aquele negócio assim.
Meu Deus, se eu não fizer isso, o mundo vai ser destruído.
É isso que eu achei.
E tinha, inclusive, uma visão assim do trailer, né? Você via o trailer Enterprise caindo. Inclusive, eu fui pro cinema achando que poderia ser tipo um novo Império Contra-Ataca.
É, eu pensei que o negócio ia ser brabo. Brabo, brabo mesmo. Pensei que o negócio ia ser... Rapaz, o Diabos, ele vai agora pegar, nesse segundo filme, ele vai fazer uma série de acontecimentos que vão desembocar num terceiro filme que vai juntar o pessoal e reestruturar, porque o negócio vai estar derrubado.
Eu acho que ele poderia ter feito isso, mas como ele não tem uma perspectiva direta com o filme 3, então eu acho que ele queria deixar fechado nesse filme. Mas ficou um fechado que, na verdade, é aberto. Porque a gente viu que o problema não foi resolvido como um todo. Eu discordo de vocês no sentido de dizer que foi facilmente resolvido. Não é porque um problema é resolvido que ele não foi um problema muito difícil de resolver.
O que vocês acharam do 3D? O 3D ajudou o filme, não ajudou?
Para mim o 3D é sensacional. Realmente, principalmente a noção de profundidade, para mim, foi algo que eu não via nos 3D há um bom tempo.
E não só a profundidade, né? Teve momentos que você
desviava, né, das coisas.
Desviava das coisas que foram jogadas. Assim, o que eu gostei desse 3D é que o J.J. Abrams provou que o filme não precisa ser gravado em 3D para ter um 3D bom. Porque esse filme foi convertido. E eu gostei muito.
Quando eu soube que foi convertido, eu realmente mudei a minha opinião sobre isso. Eu achava que realmente só se fosse gravado em 3D e ficava bom, que eram os rumores que as pessoas tinham, né?
Cara, no início, eu fiquei de olho no 3D e tal, 3D legal, pô, bacana o 3D, mas eu acho que depois de meia hora do filme...
Ele desaparece.
Ele desapareceu pra mim. Parecia que eu tava vendo o filme 2D.
Eu acho que é porque o filme ele prende tanto, certo? Ele lhe deixa numa tensão, numa aflição.
Exatamente.
E numa coisa assim, que aí o 3D ele fica tão bom que ele fica sutil. Entendeu?
Ambientado.
Você já começa a se ambientar no 3D, você já começa a ver a profundidade, a distância. Cara, quando a Enterprise entrar em dobra, fenomenal, cara. Ela se esticava assim todinha, você via ela imensa na tela do cinema, assim, e saindo.
Do meu ponto de vista, o 3D, ele tem que ser funcional. Ele tem que realmente estar ligado à linguagem do filme. Ele tem que ter um sentido na história. Não pode ser um 3D simplesmente que eu vou rebolar uma pedra no cidadão e a pedra vem na minha
não,
cara.
Ué.
Não é simplesmente isso. Pra mim o 3D ele tem que funcionar pra ajudar na narrativa do filme.
Eu não acho.
Eu senti que... Sabe,
pra mim o 3D é tivesse, a nova forma de observar.
Se eu tivesse visto em 2D, daria no
pra
mesmo.
Mim o 3D é um novo recurso do cinema. Com um som THX. É uma nova forma de o cara mostrar o filme com uma profundidade maior, com uma coisa diferente. Não tem nada que ser, esse filme precisa de 3D ou não, esse eu achei relevante. Qualquer filme pra mim que tenha efeitos especiais, que tenha cenas, que tenha os grandes cenários...
Não é necessário pra um filme que não tenha efeito especial nenhum.
Pra mim o 3D ele funcionou no começo, eu fiquei impressionado, mas depois eu acho que minha visão... Ou meu cérebro desligou e eu não consegui mais captar a profundidade das coisas, os movimentos, ou... Ele realmente embutiu.
Eu vou ser sincero com você. Eu gosto de simular o IMAX de pobre.
O IMAX de pobre.
É, eu já vi um IMAX lá em São Paulo. É uma tela imensa.
Certo? Vai ter um IMAX aqui, viu?
No Rio Mar, né?
No Rio Mar, igual aqui mesmo.
Então, você vê aquela tela gigantesca. Independente de onde você senta no cinema, parece que você está sentado nas primeiras fileiras aqui. Então, eu gosto de ver o 3D. Nas primeiras fileiras, porque eu me sinto IMAX, é IMAX de pobre, entendeu?
O roteiro do filme eu achei bem interessante. Aliás, depois que o JJ assumiu, que ele deu esse reboot na série, que ele misturou a viagem do tempo, para justificar um novo começo, novas atitudes, novos procedimentos, porém as novas atitudes, os novos procedimentos nem sempre estão fugindo do que era o original, sempre ele se cruza com o que era no passado, de alguma forma alguma pessoa, algum personagem entra, algum acontecimento está lá.
Aparentemente, sem furos, né? Tudo funciona. Você não fica...
Quase nenhum furo.
É.
Fazia tempo, viu? Que eu não via uns efeitos tão bem cuidados, cara.
Mas é ILM, né, cara?
Parte foi ILM que fez, né? Não todo. Tem algumas outras empresas de efeitos especiais que trabalham em paralelo pra fazer um detalhe ou outro. Tipo, a alienígena que o Kirk tá pegando lá no quarto dele.
Então eles podem demitir já, acabar o contrato com essa empresa aí. Porque eu acho que o grande problema do Star Trek mesmo é essa maquiagem dos alienígenas. Apesar de eu ter gostado de uma espécie específica que aparece no filme, mas geralmente eu não acho muito legal, não, é uma coisa muito bizarra.
Essa espécie que aparece no filme, eu gosto mais dos clássicos.
Não,
eu não gostei muito visual. Desse novo
visual,
não, hein?
Da voz.
Não, a voz, o figurino, as armas, as naves, bem legais. Mas quando o cara tirou o capacete, ué, que é isso, cara?
Não,
tá fazendo de plástico.
Não, não achei não. E inclusive achei parecido, lembrou.
Não, lembrar lembra. Só que eu achei o antigo, eu achava o antigo mais real, mais pele, mais poro, mais
veias,
mais
né?
orgânico, mais parece de verdade. Esse novo eu achei muito carapaça, liso, plástico.
Eu acho que é muito rápido a cena que passa pra gente analisar do nível que analisaria.
Cara, meu olho é biônico. Deixa eu bato o olho, eu vejo logo. You don't know the power of the dark side.
As batalhas galácticas que acontecem são muito bem retratadas e os danos que ocorrem nas estruturas das naves também são muito bem retratados.
É que desde o filme de 2009, o JJ, ele pega consultoria da NASA, cara. Inclusive tem uma cena, se eu não me engano, do Star Trek de 2009, que é quando a Enterprise sai de uma nebulosa em Saturno, no Titã, sai de dentro da nebulosa. Aquela cena todinha ali foi explicado por um cientista da NASA, como é que ele poderia executar aquela cena. Isso é legal. Então, tudo que a gente vê no Star Trek tem esse cuidado.
É fisicamente mais provável.
Tem esse cuidado, essa explosão.
Inclusive ele gosta, né, de colocar a Enterprise saindo de fumaça.
Exatamente, ele gosta. Tem fetiche nisso.
Pois é, eu achei as cenas de ações todas...
Só corrija, as cenas de ação?
Eu achei as cenas de ação loucas. Insanos, assim.
Tiroteios, né?
Tem altas perseguições e tiroteios e explosões. Ele transforma o James Kirk também meio que num 007, mistura com o Jack Harper, né? Ele é bem fodão também, né? A gente vê um lado bem mais marcial do Spock também.
Cara, o Spock tá muito bem aproveitado. Todo mundo tem referência de Spock. Todo mundo olha pro Spock. Qualquer imagem de um cara de olheira pontuda, antes de imaginar um elfo, imagina o Spock. O que é que tu acha do Zachary Quinto como
cara,
Spock?
Eu conheço o Zachary Quinto, eu só conheço duas coisas que ele fez, três, né? O Heroes e agora o Star Trek 1 e o 2. Eu acho ele muito massa.
Qual que é o seu nome, amigo?
João Pedro.
Esse nome é o seu nome de verdade mesmo?
Não, meu nome artístico é Lohane Becanandro Stephanie Smith Bueno de Rá de Raio Laser Bala de Esqui. Porque comigo é assim, é no pai ter, senão brilha corta.
O Leonardo Nimoy interpretava o Spock frio, o Spock racional, com poucas emoções, aquele olhar mais sereno, não demonstrava nada. Esse novo Spock, ele ressalta um pouco mais o lado humano dele, porque ele é meio humano, e ele consegue variar da ira a uma serenidade.
Mas em extremos, em situações muito extremas. Geralmente, inclusive é um ponto do filme, é esse lado indiferente dele, né, do Spock.
Eu não acho que seja uma diferença de ator especificamente, é uma diferença de roteiro. O Spock do novo Star Trek é um Spock desenvolvido de forma diferente, que ele não é só um ser lógico, mas ele também tem a parte de coração humana, de sentimento. Então isso, no segundo filme, está mais desenvolvido.
Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Na série antiga, clássica, o Spock, ele também é um meio vulcano ou ele é um vulcano completo?
Não sei te dizer.
Eu não saberia dizer essa informação completa, não. Mas eu acredito que nisso ele não mexeria. Eu acho que ele é meio vulcano também. Mas eu não
conheço a série clássica pra dizer que o Spock não tem hipótese nenhuma momento de emoção, certo?
Não, ele não tem.
Eu vou dizer de novo, eu não conheço. Se você está dando essa certeza, a responsabilidade é toda sua em dizer isso. Você pode ser um Trekker dizendo, ele tem!
Trekker!
Episódio tal...
Ele chora.
Tal,
né? Ele geme.
apesar de existirem esses pontos de emoção que ele demonstra, eu acho que ainda assim ele é, no geral, o Spock de antes. É um cara que está o tempo todo clamando pela lógica, é um cara que está o tempo todo, o Kirk fala que uma coisa é emotiva, e o Spock, não, mas não é assim, pela lógica, não é desse jeito. Eu acho que isso aí ele se motiva.
No filme de 79, você vê bem essa diferença. É o seguinte, o Spock, ele é lógico ao extremo. Então, o Kirk chama ele para conversar. Você tem Spock, ele fica em pé. Entendeu? Ele não consegue ter ações mínimas de convívio social básico, do mais básico. Entendeu? Ninguém consegue lidar com o Spock.
A própria essência do povo vulcano, que é raciocínio lógico, a emoção é suprimida e tudo mais. Enfim, e aí, Arthur? Fala aí do Star Trek, a tua opinião, do filme em geral, a gente já falou muita coisa aqui.
Desde que eu vi o Star Trek de 2009, me veio essa paixão por esse novo universo. Mas o filme 1 não foi o suficiente para me fazer querer ver os outros filmes. E esse foi. Quando eu saí desse filme, primeiro que eu tava numa ânsia para vê-lo. Desde que começou, que ficamos sabendo que ia ter o 2, começaram os primeiros trailers, eu fiquei...
Fez contratos dos quais vai se arrepender posteriormente,
pois é.
Para que poder ver o filme.
Isso aí ficou estranho.
Eu virei gay e assumi a arte da pedeira tipo de um...
Não foi nada sexual, tá certo, pessoal?
Yes!
Então eu tava muito ansioso pra ver o filme. E o filme pra mim correspondeu a todas as expectativas. Eu achei o filme muito bom, um épico. Tem ação, tem intriga, tem nave, tem velocidade da luz, tem explosão, tem Star Trek, tem todos os personagens que a gente conheceu em 2009. E eu achei o filme, como eu tava falando, tão bom, que eu, quando saio do cinema, eu saí com a vontade de ver os filmes antigos, entendeu? Quero conhecer mais esse universo. O 2009, o filme de 2009, não me trouxe isso. E esse me trouxe. Essa curiosidade de virar um Trekker. Pronto, eu vou ser um Trekker agora.
Ixi, isso não cabe no uniforme, não. Eu tava imaginando na semana uma forma da gente dar uma nota pros filmes. Não de 0 a 10, não de 0 a 5, mas uma nota que seria o seguinte. 0, não presta. 5, dá pra engolir. E 10, assista. Só temos essas três notas, 0, 5 ou 10.
Certo.
Certo? Então 0, não presta. 5, dá pra assistir. E o 10, assista.
Mas
não
deixa eu te fazer uma pergunta. Quando foi que tu concluiu que isso era bem legal? Eu acho que o Star Trek é mais assim pro público geek. Assim, usando seu contexto, é difícil falar assista. O que eu posso dizer? Assista pra uns e pra outros eu não posso dizer isso. Para os geeks, os nerds, sim, assistam, com certeza. Agora, pra essa galera que só gosta de ver filme com açúcar, Crepúsculo e esse tipo de filminho assim mais bobinho, historinha, que não gosta de ficção, mas deixa eu fazer, né? Esse filme.
E tu, Lucas, nessa escala?
Eu acho que é 10 assista pra quem viu e gostou do primeiro. Quem viu e gostou do filme de Abrams de 2009, ou achou legal, mais ou menos, no mínimo, assiste 2012, que vai pirar, vai gostar muito. É um filme excelente, um filme bem construído. Você não sabe o que vai acontecer no Star Trek, além da escuridão. Eu discordo de fazer uma divisão na hora da gente
indicar um filme,
porque se a pessoa está escutando esse podcast, ela se interessou minimamente por Star Trek. Se ela vai ver um filme de ficção científica, ela sabe Star Trek, Jornada nas Estrelas, mais ou menos do que aquele tema, ela não vai ver de jeito nenhum se ela não tiver o mínimo.
Meu namorado, pra prestigiar, escuta, ela comenta, amor, foi legal, você falou aquilo ali, foi engraçadinho. Mas tem uma coisa que você falou que não teve nada a ver. Ela escuta, pô, ela não vai escutar isso.
Certo. Por exemplo, eu não gosto de filme de terror. Alguém falar pra mim, Madrugada dos Mortos é um filme que você tem que assistir, é o melhor filme de terror já feito. Eu digo, cara, eu não vou assistir, eu nunca vou gostar de Madrugada dos Mortos, porque eu não gosto de terror. Da mesma forma, eu não posso recomendar Star Trek pra alguém que não curte de forma alguma ficção científica.
Eu gostei muito do filme. Os primeiros 10 minutos do filme, pra mim, e esticando até mais ou menos os primeiros 45 minutos de filme, eu tava achando o filme espetacular, fantástico. O filme tava maravilhoso. é a construção do primeiro ato, o início do segundo ato, a problemática, a resolução da problemática e até a aceleração final, que foi tudo atropelado, mesmo assim o filme estava muito bom. É um filme que eu vou dizer, você tem que assistir? Não, não é um filme que eu vou dizer, você tem que assistir. O filme que eu diria, você tem que assistir, era O Hobbit. Na minha opinião, você não pode deixar de assistir O Hobbit, independente se você gosta ou não do Chico. Ou As Aventuras de Pi, também você tem que assistir. Para você filosofar sobre a vida, filosofar sobre um monte de coisas que passam na sua cabeça e no seu dia a dia, que você não dá valor. Porém, eu vou dizer de Star Trek o seguinte, assista. É nota 5 para mim.
Bom, eu considero um ótimo filme, recomendo Star Trek 2, Além da Escuridão, porque é um filme que tem muitos pontos excelentes. Ele tem uma trama política muito boa, vilões excelentes, que tem uma complexidade ética. Os personagens, os tripulantes da Enterprise estão muito mais bem desenvolvidos. O segundo filme de uma série, ele tem essa possibilidade de não mais estar mostrando a origem de personagens, mas desenvolvendo uma trama. E nisso ele faz muito bem. É um filme eletrizante, que deixa você se segurando na cadeira. Estava num clima de tensão, todo mundo dentro da sala. Foi um filme que surpreendeu. O 3D impressionante. Para mim foi realmente, até agora, o melhor filme do ano, com certeza. Eu recomendo. É nota 10 dentro da escala bizarra do Anderson. Assistam Star Trek Além da Escuridão e não ligue pro que o Anderson fala. E você, Anderson, qual é a sua opinião e sua nota?
Eu já dei. Eu já falei. Encerrar o podcast sem spoiler. A gente conseguiu fazer um podcast sem spoiler.
A gente vai deixar só um nome pra você pensar.
Não pode falar cara. Não pode. Não pode, proibido falar esse nome aqui.